em tempos remotos, elas não eram contadas dessa forma, né? Um, dois, até chegar a 2.000. Mas veja bem que esse conhecimento de como o nosso corpo funciona, ele foi trazido pelos sábios em épocas de guerra. Você imagina, existia, por exemplo, é famosa a batalha de Kurukshetra, né? Que o Bhagavad Gita, esse patrimônio que a humanidade ganhou e nem se sabe o autor.
O
Então,
guerreiro Arjuna e Bhagavad Gita são as personas principais dessa história, né? Você podia
exatamente.
contar brevemente essa história, porque ela é linda, nem todo mundo conhece, né? Nem todo mundo teve a
Sim,
oportunidade de ler a Gita, né?
exatamente. Então, existia ali um campo de batalha e o mais nobre dos guerreiros, Arjuna, ele estava preparado para a batalha. E quando chegou o momento e que ele viu quem ele enfrentaria, ali tinham pessoas que ele amava, porque as batalhas naquela época eram leais. Existia inclusive horário para acabar a batalha. Depois das 18 horas, digamos que você fosse minha inimiga, eu poderia ir lá sem risco nenhum. Existia uma ética muito grande. Mas quando ele viu que tinham primos, tinham amigos, como a gente diz aqui no nosso popular, ele amarelou. Ele não queria mais. E foi aí que Krishna vem e começa todo um diálogo que é o mais precioso texto de filosofia e psicologia que a humanidade tem. E aí começa, de uma forma simbólica, mostrar os nossos medos, aquilo que a gente não pode enfrentar. É muito lindo e vale a pena.
Ah, na verdade, para quem não conhece a história, fica como dica, né? Leia o livro, é
Sim.
maravilhoso, e na verdade é um retrato da guerra interior, né? Na
Da guerra
verdade,
interior.
era um exemplo
Os
do guerreiro.
nossos
Exato.
inimigos são os nossos
É,
sentimentos.
exatamente. Moram todos dentro da gente, né? Como é que a gente vai
Todos.
lutar contra a fome que a gente tem? Aí vai lá no prato e exagera. Como a gente vai lutar contra o egoísmo que a gente tem? E um dos exemplos mais recentes que fez um sucesso, estourou no mundo todo, que também é uma reedição da Bhagavad Gita, é a Cabana. A Cabana é
Sim,
contemporânea, recente, é a mesma coisa,
que
gente, é a
vale muito a
mesma leitura.
pena para ter o um entendimento daquilo que é maior.
Lutar contra si mesmo talvez seja a
Isso.
luta mais difícil, né, Paulo?
Sempre. Então, nessas batalhas, as batalhas reais, os mestres ensinavam que pontos do inimigo que poderiam levá-lo a uma grande dor, que poderiam imobilizá-lo ou poderiam levá-lo à morte. Isso foi utilizado depois na medicina. Então, existem pontos que, quando eles são estimulados, eles podem fazer o movimento voltar ou parar um movimento. Como existem pontos no nosso corpo, segundo a Ayurveda, são 107 pontos, e esses pontos depois foram,
Pontos corporais.
sim, pontos
Corporais.
de energia, que são chamados pontos marmas. Quando a gente fez lá a nossa chamada, eu falei a criança no colo. Sempre observa que quando a gente começa a alisar o terceiro olho ali, entre os dois olhos, no meio da testa, começa a acariciar a criança nesse ponto, rapidamente ela acalma. Esse ponto ele chama Staphani e ele está relacionado a acalmar, a produzir endorfinas no ser humano.
E a pessoa pode se autofazer isso, Paulo?
Pode,
Pode.
inclusive a automassagem, que a gente vai falar daqui a pouco, é fantástica. Começar o dia massageando. Porque a nossa memória de carinho, ela vem do toque. E a nossa pele é o maior órgão que o nosso corpo tem. E ela também digere. E ela não só digere os olhos, ela digere tudo que você passa nela.
Paulo, você pode demonstrar? Eu me dei conta agora, eu estava fazendo em mim mesmo, enquanto você falava, para ver qual era a sensação. Muito agradável, de verdade. Então, se
Sim,
alguém tiver
relaxa.
na live agora e quiser fazer, você pode mostrar, porque a gente tem a imagem agora, dá para
Sim,
mostrar,
isso é
fazendo em você
maravilhoso,
mesmo?
né? A gente mostrando no
É,
rádio.
verdade. Então, como é que funciona?
Então, você coloca, né, um dos dedos, você coloca bem no meio entre as duas sobrancelhas e faz movimentos circulares, tanto para um lado quanto para o outro, e depois puxa, assim, que nem a gente faz no nenê. Isso vai acalmando, 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 e muitas vezes até induz o sono.
Deu sono, vou te dizer que me deu já me deu soninho. Pessoal, tenta fazer em casa, agora tem a live aí, você pode mostrar, inclusive mandar para as pessoas que são muito ansiosas. Já pensei nas pessoas ansiosas, Paulo.
Exatamente, e aquelas pessoas que não conseguem desligar o botão da correria, né, da agitação. Existem também outros pontos que são maravilhosos, como acima, no topo da cabeça, ali suavemente sendo massageado, ou quando a pessoa está muito perdida, assim, ela está lutando contra ela mesma, está numa depressão, mas naquele estágio onde ela já não quer mais a vida. Ou seja, ela se desconectou com o seu sagrado. Esse ponto, chamado Adipati, ele nos conecta novamente com a espiritualidade.
É onde seria a moleirinha?
Isso, aonde seria a moleira. Uhum. Ali você pode colocar um óleozinho simples, como um óleo de gergelim, ou mesmo um óleo de girassol, aquele que usa lá na cozinha, levemente aquecido em banho-maria, coloca num paninho e coloca aqui em cima. Deixa ali morninho, uns 5, 10 minutos, e observa como o olhar da vida, o olhar para a vida começa a clarear.
Paulo, no mundo indiano, em especial, falando do mundo oriental de uma forma geral, podia ser pegar Japão, China também, que são mais milenares em termos de cultura, de tradição, e é o berço de onde veio a medicina, né? Medicina moderna, exatamente. Ocidental, como a gente conhece.
A gente conhece como fosse da Grécia, mas a Grécia foi buscar no Oriente pelo caminho das Índias.
Isso,
foi
então.
Foi buscar seda e trouxe a medicina.
Trouxe seda também, né? Sim. Essa medicina convencional, ela tem 300 anos, ela realmente é nova, né? Se a gente comparar com as tradicionais.
Ela é um bebê ainda.
Uhum. Então, levando em consideração essas milenares, elas todas têm um ritual. A gente pode observar, te observando, falando, a gente percebe, olha, eu fiquei imaginando, né? Se a pessoa não se acalmar nos 5 minutos com o paninho na cabeça, vai se acalmar porque 5 minutos ela teve que parar.
Exatamente.
Ela teve que esquentar, ela teve que fazer um ritual, né? Qual a relação Isso. do ritual Isso. com o tratamento em si?
Isso, porque essa é uma lei do universo. Onde está a tua atenção, ali está toda a tua energia. Então, a minha atenção está lá na preocupação com o filho, com a empresa, né, com os compromissos.
Com o dinheiro.
Sim. E aí eu trago essa minha preocupação para o meu bem-estar, ou seja, a minha energia já mudou para mim. E o ritual é quando amorosamente eu vou aquecer o óleo, né, eu tô já com a minha atenção naquilo, a minha energia está ali. E aí quando eu coloco e dou aqueles 5 minutos, isso vira uma meditação. Como esse ponto realmente, ele ativado, ele induz a uma clareza mental, aí a gente percebe que todos esses fantasmas, né, das nossas batalhas internas, é a nossa falta de fé, aonde nós deixamos para a nossa mente decidir, e não para a nossa sabedoria.
Entendi. Paulo, além desses pontos que são mais concentrados na cabeça, eu já ouvi em algum momento da minha vida, eu acho que os ouvintes também, o pessoal pode contribuir, viu, pessoal, com perguntas, sejam no WhatsApp, o 999530616, o telefone está funcionando também, 3220-9400, deixa sua pergunta, seu recado com a Fátia, ela passa para a gente, ou direto na live, é facebook.com/redetuarádio. Já agradecer ao Dorval Tessari, que está conosco assistindo a live, obrigada, viu. Sobre essas questões, por exemplo, de pontos de dor, né, ou de cabeça, eu queria mencionar que eu já ouvi em algum momento que a gente não deveria qualquer pessoa tocar na nossa cabeça, que seria entrada que mexe com pensamento, que mexe com tomada de decisão. Como o Ayurveda vê isso, né, questão de energia de outra pessoa e os toques nesses pontos energéticos a partir da cabeça? Realmente tem algum fundamento ou não?
Sim, sim, tem um fundamento muito grande. Porque além do nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo de energia, que é o nosso perispírito. E ali também vibra a nossa energia. Nós não enxergamos, mas essa energia é vibrante. Ela pode ser, inclusive, mostrada e comprovada, e já foi cientificamente. Então, a intenção daquela pessoa e a energia advinda dos seus sentimentos, quando ela nos toca, tanto que lá no nosso centro terapêutico, né, na nossa clínica de Ayurveda, antes de tocar na pessoa, nós nos harmonizamos com florais, nós nos harmonizamos com as orações e também com meditação, para que ao tocar, essa energia de amor faça parte da técnica. Muitas vezes a gente percebe assim uma técnica maravilhosa, mas parece que a gente saiu de lá estranho, vazio. E muitas vezes a técnica não é tão sofisticada, mas é tanto amor que veio daquela pessoa que a gente sai muito bem. Então, sim, quem toca no nosso corpo, vai também imprimir ali, lembra que a nossa pele é o maior órgão de digestão, tanto de coisas físicas quanto de coisas sutis. Então, quem nos toca está colocando ali a sua energia.
Certo. É, mesma coisa vale com a comida, né, Paulo?
Sim,
comer alimento de quem está nervoso, fazendo com má vontade, irritar, não é legal,
né? É tóxico.
Bom, tudo isso, então, sabido, continuemos com os tratamentos corporais. A Ayurveda usa muito as massagens, né, Paulo?
Sim, tanto que é mais conhecido o Ayurveda pela massagem ayurvédica do que pelo sistema clínico, que é fantástico, que é fabuloso.
Também, né? Falou sobre essa questão, por exemplo, de lidar com dores, né? Dores, aflições. Eu falo aflições porque eu não sei encontrar uma palavra melhor que traduza essa, digamos assim, mistura de sentimentos que as pessoas têm hoje, angústia, ansiedade, tudo junto, por vezes, e se concentra num ponto do corpo, a tensão muscular nas costas.
É a região mais sensível,
isso,
né?
Isso, lombar. Onde,
quando nós carregamos o mundo pesa. Né?
O Atlas, né? Na mitologia.
Sim.
Carregando literalmente o planeta nas costas, né?
Veja bem, essa vida nossa, agitada, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás da nossa reputação ou de tantas outras prioridades que hoje nós temos e com muitas informações aonde a vida se torna absurdamente ansiosa. Nós estamos constantemente injetando adrenalina na corrente sanguínea. Pelas ameaças que são reais ou imaginárias, o nosso corpo, para se defender, essa adrenalina, ela se deposita no músculo. Ao se depositar no músculo, o músculo se contrai e muitas vezes ele quebra, que é o que são os casos das bursites, das tendinites, é um músculo que quebrou. E aí nós atribuímos isso a movimento repetitivo, que também contribui, mas não é, é o nosso corpo tenso e rígido. Quando você estimula, por exemplo, com óleo morninho na pele, na direção a favor do crescimento do pelo, que a gente chama para saber, mas seria para a extremidade. Então, digamos, está muito dolorido, está muito tenso, você simplesmente, do braço, aonde ele começa lá, no ombro até a mão, vai massageando de cima para baixo, com óleo morninho. Depois faz isso no peito ou faz isso nos pés. Os pés são fantásticos para acalmar. Faz uma troca, pede para o seu amado ou para a sua amada fazer isso. E aí o corpo começa a receber esse calor. E a informação do cérebro muda. Para aí, tem alguma coisa boa aqui. A nossa memória, quando éramos cuidados, lá de bebê e na infância, ela está muito viva. Ao relaxar e ao receber esse estímulo, o corpo começa a produzir endorfina e serotonina, que são exatamente os antídotos da adrenalina, por isso que relaxa e a dor alivia. Respirar profundamente faz com que nós tenhamos oxigênio, vida circulando, porque em toda tensão a primeira coisa que instintivamente a gente faz é parar de respirar. E o gás carbônico que fica também inflama. Então, água morna, respiração profunda e massagem com óleo acalmam e relaxam e tiram a dor.
Paulo, está começando a entrar algumas perguntas aqui. Posso já introduzir ou você prefere terminar?
Não, conclu... perfeito,
vamos lá.
Perfeito, vamos sim.
A Bernadette, ela quer saber o seguinte, sobre cólicas menstruais. Ela sempre teve, uma vida toda, agora ela tem uma filhinha que também entrou na menarca e também tem. Ela quer saber se isso é hereditário, é comportamental, por que que dói essa região e essas massagens. Ela sempre botou bolsa de água quente.
Ótimo.
Que ela achava que era menos invasivo.
Sim.
É isso, qual uma dica, assim, pensando, né, nessa questão corporal, Ayurveda.
Isso.
Com as cólicas menstruais.
Nós entendemos no Ayurveda que o hereditário, ele não necessariamente precisa se manifestar como doença na pessoa, mas que aquela região, ela é mais frágil. Então é por isso que se repetem algumas doenças. Mas especificamente com as cólicas menstruais, isso alivia muito com o alecrim. Alivia bastante, inclusive pode usar um óleo, existe um óleo que você encontra em supermercado, encontra em casas de produtos naturais, que é o óleo de gergelim. E um óleo essencial umas duas, três gotinhas de óleo essencial de alecrim, aquecendo em banho-maria, colocando numa gazezinha, num paninho que seja limpinho, e coloca ali abaixo do umbigo, e depois coloca a bolsa de água quente. Aí você vai ver que alivia rapidamente e evitar tudo que geram gases. As farinhas brancas, porque essas cólicas, elas aumentam e muito com os gases formados no intestino. Então, com esses dois cuidados, dá para, porque é muito cruel todo mês passar por um sofrimento desse.
É verdade, parece uma coisa natural, né? Tá aí, Berenice, recadinho para você. Tem muita gente na live também, além do Dorval, a Darlete Grison da Costa. Darlete, obrigada pela companhia. A Giana Souza escreveu maravilhoso para ti, Paulo.
Querida.
A Lourdes Pascoal, ótimo programa, assisto sempre. Um abraço a ela também. Paulo, tem algumas perguntas pelo WhatsApp. Quem quiser fazer pergunta, a gente é o momento. 999-530616, pelo telefone 3220-94. Quem está no ar conosco também pela live no Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, é o Paulo Alvarenga. Ele é terapeuta Ayurveda de Caxias do Sul, atua no Taj Mandal e todas as quintas-feiras ele aporta aqui conosco para o quadro Ciência da Vida. Paulinho Walter, do centro, ele quer saber sobre dores nas pernas. Ele usa, porque a mãe ensinou, uma mistura de, eu não sei se o nome está correto, ele escreveu Mentruz. É isso?
É uma erva que, inclusive, ela aquece e melhora a circulação.
Ele faz um... Como que é o nome?
Menstruz.
Menstruz, enfim. Esse menstruz, então, com álcool. E deixa lá, ele sempre tem um vidro desse preparado pronto. E quando ele tem dores nas pernas, então, que ele atribui a falta de circulação,
exatamente,
ele faz uma massagem ou bota uma compressa disso. Ele quer saber o que que tem de bom nisso e se pode, de repente, complementar com alguma coisa que o Ayurveda possa ajudar.
Sim, não, está perfeito, porque melhora e efetivamente melhora muito a circulação. O que ele pode ajudar é com um chá de manjericão e erva doce. E você vai ver que vai, embora não seja um diurético, essa água salgada e ácida que está no organismo e que atrapalha a circulação, ela vai ser eliminada. Então, o volume da urina aumenta e junto com essa massagem ele vai ter um conforto muito grande.
A Paula também pelo WhatsApp, ela quer saber o seguinte. Paula, ela se sente muito vulnerável, Paulo, em vários aspectos. Ela disse vulnerável, então suponho que seja em vários aspectos. Ela quer saber quais são os pontos principais de entrada de energia para ela aprender se é possível bloquear, para, sabe, entrada de outras coisas que não sejam dela mesma. Eu suponho que ela esteja falando daquela coisa do ambiente, né?
Isso.
Pessoas que recolhem coisas do ambiente, nem, né, são suas e ficam nervosas.
As esponjas, né?
Isso.
Que absorvem, isso. Sim.
Essa é a Paula.
Um ponto importante é o ponto do umbigo, porque ele está relacionado ao chakra da alma. E aquilo que nós trouxemos para curar nessa vida, que nós trouxemos para nos edificar e para evoluir, às vezes é colocado em xeque, né? Os nossos karmas, as nossas provações. Então, proteger essa região é muito importante. São dois pontos os principais. É o umbigo, dois dedos a três dedos abaixo do umbigo, e no centro do nosso peito, o timo. Nesse caso, quando ela se refere à vulnerabilidade, eu já traduzo: emocionalmente sofre com algumas coisas, ou pelo ambiente, ou por situações que ocorrem, e isso gera sofrimento. Nesse caso, se usa o óleo essencial de gerânio. Você coloca num óleo qualquer, pode ser até no azeite de oliva, no óleo de cozinhar, e massageia no meio do peito, massageia em volta do umbigo. Isso aí cria uma proteção muito grande, porque a pele vai absorver.
Em que horário se faz isso?
O ideal seria fazer isso sempre depois do banho e, de preferência, de manhã.
Entendi. Tá, então, recadinho, Paula, para você. A Carmen faz uma pergunta muito interessante também. Ela quer saber, né, Paulo, ela, na verdade, ela fala do ouvido dela. ela tem, por exemplo, tonturas, aquilo que seria atribuído a labirintite, mas não é labirintite porque ela fez exame, ela não tem labirintite. E aí, numa conversa com o médico disse que o médico que atende, né, deve ser o otorrinolaringologista, disse para ela que ela não tem labirintite, mas que é um ponto fraco do corpo. Aquilo ficou marcando ela. E ela quer saber, por exemplo, como a medicina ou a terapia Ayurveda enxerga essa questão de pontos... Existem pontos fracos, cada pessoa no seu corpo?
Sim.
Vulneráveis?
Sim. Esses pontos fracos, eles podem se desenvolver até devido à alimentação, à nutrição. Por exemplo, essa região interna nossa, onde nós temos as aberturas, né? Os buracos do nosso corpo, os olhos, as narinas, né? Os ouvidos... São regiões protegidas por mucosa. A nossa alimentação com laticínios, com farináceos, com salgadinhos, com doces, né? Essa alimentação aumenta essa mucosa. E isso retém toxinas e retém, inclusive, a poluição. Porque nós limpa o ouvido e a gente se surpreende, limpa o nariz, fica preto, né? Porque os carros estão soltando poluição, as fábricas e tudo mais. Então, essa região com essa mucosa mais espessa impede a passagem de minerais, impede a passagem de sangue e isso faz uma falsa labirintite. Então, uma mudança de alimentação, fazer uma boa limpeza, que seja com soro fisiológico, que tire um pouco dessa mucosa e evitando esses alimentos que criam muco, né, esses que eu me referi, ela vai ter uma melhora muito grande e ela vai se surpreender que se ela utilizar, por exemplo, gengibre, açafrão e uma pitadinha de pimenta do reino, essa sensação de labirintite, fazer um chá disso, ela passa.
Olha que interessante. Paulinho, eu fiquei me perguntando aqui, tem alguns estudiosos de linguagens corporais do Brasil, um nome reconhecido é a Cristina Cairo, se não me engano, né? Isso. Cristina Cairo. Cristina. Ela... É Cristina, né? Me fugiu agora, mas enfim, é a Cairo, todo mundo já ouviu falar dela, depois eu busco o nome certinho. Ela fala muito dessas coisas, por exemplo, do lado emocional com o sintoma corporal, né? No caso do ouvido, é o equilíbrio, né? Quando a gente...
Isso.
Tem relação também?
Isso, e é aquilo que eu estou aberto ou fechado para ouvir, né? Muitas vezes a gente não quer ouvir, como muitas vezes a gente não quer falar. Então, isso somatiza nesses órgãos porque, segundo o Ayurveda, nós recebemos, pelos órgãos de sentido, a energia do ar. A energia do ar controla todo o equilíbrio dos nossos movimentos. Quando emocionalmente nós estamos sofrendo porque algo nós não queremos ouvir, nós bloqueamos essa entrada dessa energia fantástica e poderosa nessa região do corpo.
Tá certo, só para dar um nome correto, eu não cometer a gafe aqui, é Cristina Cairo mesmo, ela atua na Escola Brasileira de Linguagem do Corpo, o livro famosíssimo dela é Linguagem do Corpo, né?
Isso.
Todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento. Paulo, sobre a questão aqui ainda, a Amélia, ela tem dor no peito, né? E sempre teve dor no peito. Até que ela foi no médico cardiologista e achando que tinha um problema de coração. Sim. E o médico disse que coração não dói. Então, ela ficou com isso na cabeça também, mas ela tem isso, acompanha ela há anos, pelo menos mais de 20 anos, eu li o texto antes que ela escreveu aqui, dizendo que essa dor no peito vai, depois vem, depois vai. É o timo?
É. Existe a dor, porque a dor emocional, ela traz a dor física. Mas no caso dela, pelo que ela está me descrevendo, seria muito interessante ela olhar a parte posterior, a região da coluna, que pode o problema estar ali. Muitas vezes o problema na coluna, ele reflete na frente. Tem alguns pontos, existe dentro do Ayurveda a massagem ayurvédica, que é a massagem com óleo morninho, que contempla 107 pontos de energia. Então, a pessoa sai dali em estado de graça, por isso que se diz a massagem dos deuses. É a massagem mais procurada no nosso espaço e também a mais prescrita nas terapias. Muitas vezes, você está trabalhando a parte posterior e a dor na parte anterior passa. Eu sempre descrevo assim, principalmente na região lombar. Às vezes, o que está preso não está lá na lombar. Então, você estimula, massageia, alivia porque relaxa e a dor volta. Quando você trabalha na parte da frente, É como se você tivesse um parafuso e aí você está puxando aquele parafuso. Mas a porca está lá no outro lado. Se você desenroscar, a dor passa. Então, sim, dá uma olhadinha com um profissional como é que está essa coluna ali na região dorsal.
Tá certo, fica aqui o recado para a Amélia também. Tá entrando bastante recado, Paulo, vamos ver aqui já os novos, eu vou direto, não deu tempo de anotar aqui no meu caderninho, o Paulo vê que eu vou anotando aqui para não perder nada, né? Bom dia, Ana Gimenez, eu gostaria de pedir ao Paulo qual o melhor óleo para a dor da região cervical.
Certo, o melhor óleo é o óleo de gergelim, porque ele é nutritivo, ele é de natureza quente, e ele equilibra o frio do nosso corpo, que é de onde vem a dor. Então, ele é muito fácil de encontrar.
Tá certo. Eu acho que compra até no mercado, né, Paulo?
Compra, tem no supermercado, tem nessas casas que vendem especiarias.
Tá certo. A Maria Santa Catarina, ela tinha mandado um recadinho antes. Ela tem, por exemplo, o Paulo está dizendo o seguinte... Oi, eu tinha muita cólica na mocidade, a cólica menstrual, e na menopausa agora ela tem muito, muito calor. Ela quer saber, Paulo, se as duas coisas têm relação.
Sim. Como foi, ou como é, ou como está sendo o processo da menstruação, assim será a menopausa. Então, se recomenda sempre, dentro do Ayurveda, que... Se existe uma irregularidade, ela deve ser tratada na sua causa matriz. Como antes, né, a moça nos relatou o problema das cólicas, ele pode estar sendo gerado no intestino. Esse calor é um deslocamento do interior do corpo para o exterior. Isso está muito relacionado à ansiedade. Exercício respiratório, chá de sálvia, chá de noz moscada fazem e dão um efeito sensacional para isso.
Paulinho, já que tu mencionou na questão do chá de sálvia, a Paula tinha perguntado, né, da filhinha dela que tem cólica agora,
sim,
né? Não, na verdade foi a Berenice. Sobre essa questão de, por exemplo, a gente não prepara a mulher para as coisas da vida feminina, né?
Exatamente.
Então, o chá de sálvia, ele pode ser já um hábito, por exemplo, das meninas?
Pode e deve. E uma semana antes, aí começa a reduzir, principalmente doces e chocolates, porque uns 4-5 dias, quando o sangue está mais contaminado, quando ele vai ser liberado, porque a menstruação, no nosso entendimento, é uma limpeza, é uma desintoxicação. Então, esse sangue com toxinas, ele irrita, por isso que a pessoa fica tensa e aí ela vai buscar o chocolate. Se começar a reduzir essa alimentação menos saudável uma semana, 10 dias antes, para surpresa dela, ela não vai sentir vontade de comer esses doces e a menstruação não será dolorida.
Olha que interessante. Tá aí a dica, então. Paulo, como faz o chá de sálvia? É uma coisa que a gente tem falado, mas como a gente não introduz como hábito, a gente perde a informação, né? Como faz um chazinho de sálvia? Para o pessoal, quem sabe, ter uma plantinha de sálvia em casa
ela
e fazer, né?
A sálvia, ela ama a nossa região. Aonde você plantar, você pega um pedacinho dela, põe num copo com água, daqui uma semana ela está fazendo raiz. E aí você transplanta para um vasinho, né? Mas a sálvia, por ela, a gente utiliza a folha. E a folha é mole. Tudo que é mole a gente não ferve. Então pega umas 2-3 folhinhas da sálvia, coloca na água já quente, abafa e ali tem um chá maravilhoso. E pode e deve utilizar na hora de fazer o alimento também. Não só para o frango, como é conhecido aqui, mas utilizar nos legumes, utilizar quando faz lá uma lentilha, uma ervilha, porque isso só vai ajudar.
Tá certo. Paula Maria Santa Catarina só escreveu de volta aqui que ela adorou a resposta, ajudou bastante, te agradecendo, então, pela resposta aqui sobre a questão da menopausa. A Ana, a gente já respondeu, deixa eu ver, a Lovane. A Lovane é uma querida aqui, ó. Oi, bom dia, eu tenho problemas estomacais, gastrites e refluxo. E ela acha que é porque é o fato de ela ser muito ansiosa. Ela te pergunta, Paulo, o que ela pode fazer para mudar esse jeito, né, de ser e essas consequências. E já aproveita para dizer que ama esse programa.
Que bom.
Alô, Vani.
Esse público é muito carinhoso sempre e as perguntas deles enobrecem a nossa informação aqui. Sim, quando tem acidez, essa ansiedade está muito relacionada a uma fragilidade naquilo que nos frustra. Então medita, né? Como que você reage quando as coisas não saem da maneira como você quer? E isso cria um impulso, e esse impulso é chamado de ansiedade. As ervas amargas, elas vão fazer verdadeiros milagres, e principalmente o jasmim. Por quê? O estômago ácido, o estômago é a nossa primeira fábrica do que vai se transformar lá adiante os nossos músculos. Então veja bem, você tem o estômago ácido, você vai ter um músculo quebrado lá na frente. Então baixa essa acidez primeiro, e respiração, meditação. A gente até falou que ia dar uma dica, agora o remédio é para ela. No início, você não vai conseguir meditar porque a mente está agitada. Mas você senta quietinha de manhã, põe o relógio para despertar em 10 minutos e fica observando a respiração, e não lute com a sua mente porque ela vai ficar agitada. Diga para ela, ok, pode agitar. Terminou esses 10 minutos, você alonga e no outro dia faz de novo. Vai criando como uma disciplina. Eu garanto a você que da segunda para a terceira semana, esse vai ser o momento mais prazeroso do seu dia. O seu dia ganha muito em energia, porque a ansiedade rouba a nossa energia, rouba o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, porque ela aluga a nossa mente. Então a meditação, no início, serão segundos meditativos, mas a disciplina é a medida do quanto eu consigo me amar. E quanto mais disciplina, mais amor eu consigo ter por mim mesmo. Então começa com essa prática. Primeiro, alcaliniza o seu estômago. Isso vai ajudar na ansiedade. E depois, alcaliniza a sua mente. Isso vai ajudar no estômago e também no corpo, de uma forma bem abrangente.
Tá certo, bem, bem lindo isso, né? Deixa eu ver aqui, a gente vai fechando, Paulo, porque o tempo da gente está se esgotando aqui. Tem a Janete, ela pediu, Paulo, se a gente pode repetir a receitinha da cólica menstrual, ela não conseguiu pegar. Eu vou pegar então fora do ar com o Paulo, ou tu passa rapidinho agora, Paulo?
Sim, para as cólicas menstruais, a grande erva é o alecrim. E a gente pode usar o alecrim associado com um pouquinho de canela. E aí você faz um chá bem quentinho, vai tomando aos poucos, e tem aquela outra receitinha que a gente colocou, que é pegar um óleo qualquer e aí colocar o óleo essencial de alecrim nesse mesmo óleo, coloca em cima ali abaixo do umbigo e coloca uma bolsa de água quente em cima. Com essas duas ações, as cólicas não resistem.
Ok, fica a dica então para todo mundo que participou. Eu acho que a gente respondeu todo mundo, e o pessoal pedindo, escrevendo, não vai ter condições de a gente responder a todos, né? Mas fica aqui sempre o convite para que as pessoas possam, enfim, voltar, né, Paulo, nas quintas-feiras e fazer mais perguntas e tudo mais. Entrou uma que fechou aqui, Paulo, então ainda vou responder aqui. Diga com pena de não responder as perguntas das pessoas, porque entende, né, como é importante essa questão de que a gente tenha acesso, né? Então vamos lá, essa veio pelo telefone, então vou responder porque demora um pouquinho mais para digitar. A Terezinha Lima, ela é do bairro São Peregrino, ela quer perguntar para o Paulinho o que pode tomar para dor de estômago, pois ela já fez tratamento para úlcera, mas mesmo depois do tratamento medicamentoso, ela ainda sente muita azia e continua sentindo dor. Já aproveita para dizer que esse programa contigo, Paulo, é maravilhoso.
Obrigado pelo carinho. Sim, nesse caso, você vai se surpreender e a resposta vai ser maravilhosa e você vai ter um resultado muito bom. De manhã, mas veja bem, das 6 até as 8 da manhã, você vai tomar todo dia um chá de gengibre bem forte, porque essa dor de estômago é de uma indigestão e de um muco que está preso na parte superior do estômago. Quando fermenta o alimento, ele empurra contra o externo, contra essa parte, né, que das costelas, e dali vem a dor. Você vai desmanchar esse muco de manhã, essa azia vai passar e essa dor lhe abandona, com chá de gengibre de manhã. não vai tomar durante o dia, não vai tomar à tarde, só de manhã. Faz isso por uns 30, 40 dias que o resultado vem.
Fechando o programa, Paulinho, muito obrigado. Semana que vem você está de volta, nas quintas-feiras sempre. Gratidão pela tua presença.
Da mesma forma, e obrigado a todos, e obrigado por essa oportunidade da gente contribuir para que as pessoas sejam um pouquinho mais felizes e mais saudáveis.